Começa agora, Conexão Safra, conectando você ao mundo do agronegócio.
Com certeza você já se perguntou sobre a procedência de algum produto, ficou em dúvida na hora de adquirir e acabou não levando. Pois bem, isso é muito comum de acontecer com os consumidores mais atentos à qualidade do produto. Nesse podcast, a gente fala sobre o selo de identificação geográfica, ou IG, para os mais íntimos. Você sabia que o Espírito Santo é dono de 5 indicações geográficas? Pois é, podemos nos orgulhar do selo para o cacau de Linhares, as paneleiras de Goiabeiras, o socol de Venda Nova do Imigrante, o inhame de São Bento de Urânia e o mármore de Cachoeiro de Itapemirim. Além dessas, temos várias outras em processo, como é o caso da IG do Caparaó para cafés especiais, que confere reconhecimento pela reputação, qualidade e pelas características vinculadas ao local, mostrando que a região se especializou e tem capacidade de produzir produtos diferenciados e de excelência. O processo de reconhecimento já está no fim. Nesta semana, os associados à APEC, Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Caparaó, comemoraram a publicação do INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, sobre a situação do documento protocolado para reconhecimento do Caparaó como uma região de origem de cafés especiais. Quem explica mais é o coordenador do Laboratório de Classificação e Degustação de Cafés do IFES Campos Alegre e orientador da empresa Caparaó Júnior, João Pavese.
O Caparaó vem pleiteando uma denominação de origem desde a virada dos anos 2013 para 2014. Várias ações foram feitas, muitas reuniões, muitos eventos, muitas checagens, muitas análises. E a partir do ano 2018 até março de 2019, um conjunto de documentos foram compilados, foram ajuntados com informações históricas, informações de formas de produção, informações familiares, análise de qualidade de café, de forma que todas as exigências até então entendidas serem necessárias para pleitear esse reconhecimento do Caparaó como uma origem de cafés especiais estavam atendidas. Então, março de 2019 foi o mês que nós protocolamos os documentos junto ao INPI. Agora, com essa informação recebida pela revista, que saiu no dia 15, último, nós tivemos, então, uma informação de que ainda falta um pequeno detalhe a ser cumprido, alguns documentos que precisam ser atendidos num prazo de 60 dias, após o que a gente acha que finalizamos essa documentação toda necessária para conseguirmos esse reconhecimento. Uma denominação de origem, ela é muito mais complexa do que uma indicação de procedência. As duas são formas de ter uma indicação geográfica. Porém, uma indicação de procedência, ela faz respeito à questão territorial, à questão cultural, e define-se aí uma questão de um modo de fazer alguma coisa ou um produto produzido de forma particular, mas não entra em detalhes sobre o produto ou o serviço. Uma denominação de origem, não. Para ser denominação de origem, os requisitos exigidos pelo INPI são muito mais complexos. Nós temos que fazer uma checagem sensorial, física do café. Nós tivemos que envolver 19 provadores com certificação internacional que puderam atestar se tratar de um produto único que não tem igual em outro lugar do Brasil. Não quer dizer que é melhor ou pior, mas quer dizer que é único. E nós tivemos que também contar com análises laboratoriais por serviço de cromatografia, a ponto de checar se os provadores estavam corretos nas afirmações. Tudo isso bateu, essa parte técnica toda já foi aceita e agora a gente aguarda com bastante expectativa esse fechamento dessa questão. Então, todo o Caparol está de parabéns, todos os produtores que estão envolvidos com essa empreitada, a APEC, que é a Associação dos Produtores de Cafés Especiais, vai divulgar no momento correto o que está sendo feito e o que falta ser feito, porque daqui para frente, o produtor que tiver dentro da área dos 16 municípios que compõem a APEC, terá condições para receber um selo pelo produto café, tanto café verde, o café cru que a gente fala, ou o café torrado. Uma vez com esses selos, a notoriedade ela vem em respeito à origem dessa região, que tem histórico, que tem processo, que tem cultura e que tem terroir. Esse é o nome estrangeirado, né? Da palavra, é uma palavra que representa o perfil sensorial diferenciado do café. Ele tem um terroir próprio. Quem tiver esse selo, então, já estará autorizado para ter esse selo a comercializar o café com essa marca para o Brasil e para o mundo inteiro. Então, é um com grande anseio que a gente aguarda concretizar esse reconhecimento do INPI, tão logo a gente atenda a essa exigência pequena que foi feita agora esses dias. Então aguardemos, porque coisas boas virão para essa região, para todos os produtores, para todos os consumidores, né, que também se beneficiarão disso, porque por trás de um selo existe todo um processo rastreado, existe garantias, existe pelo menos um padrão mínimo de qualidade, que nesse caso se refere somente a cafés especiais. Num protocolo internacional, o café especial é aquele que tem mais de 80 pontos, numa escala que vai até 100. Então, nós não estamos falando dos cafés de cotação da televisão, nós estamos falando de cafés negociados sem cotação definida. O limite é impensável, porque existem cafés especiais com valores que são negociados a 50, 100 vezes mais do que o café comercial. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço.
Muito obrigado, Pavese. Hora de ficar informado, vamos para as principais notícias da semana. A Companhia Nacional de Abastecimento estima que em 2020, a produção de café na região sul de Minas Gerais deve se situar entre 17 e 17,8 milhões de sacas, o que representa um crescimento de até 27,3% em comparação a 2019. Em 2021, a safra já seria naturalmente menor em função da bienalidade de produção. Porém, essa queda pode ser ainda maior devido a fatores climáticos que têm sido determinantes no volume da produção de cafés no Brasil. Alimentos contaminados são um risco à saúde. E a contaminação pode acontecer a qualquer momento, por diversas razões, até mesmo dentro de casa. Os micro-organismos, como bactérias, fungos e vírus, não podem ser vistos a olho nu, mas estão entre as principais causas de contaminação de alimentos. Estudo desenvolvido pela Embrapa, Universidade de Fortaleza e Universidade Federal do Ceará comprovou efeitos do maracujá alho para reduzir tremores similares aos do mal de Parkinson e de outros distúrbios relacionados à coordenação motora e ao sistema nervoso central. Os testes realizados com ratos em laboratório abrem caminho para a produção de alimentos funcionais e fitoterápicos. Por conta da pandemia da Covid-19 e o isolamento social imposto pela doença, saúde mental e física nunca estiveram tão em alta como agora. A busca por hobbies e atividades terapêuticas aumentou consideravelmente, com a criação de plantas sendo uma das atividades mais procuradas. Pensando em suprir essa demanda que surgiu com a pandemia, três empreendedores cariocas criaram a Brota, a primeira horta residencial inteligente do Brasil. A saca de 60 quilos do café arábica começou a sexta-feira com queda de 0,04% no preço e é vendida a R$ 554,16 na cidade de São Paulo. Já o café robusta teve aumento no preço. A alta foi de 0,15% e a saca é comercializada a R$ 385,22 para retirada no Espírito Santo. Por hoje eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.
Você ouviu Conexão Safra, conectando você ao mundo do agronegócio.